Palavras de Ouro. As Palavras de Ouro de António Boto já brilharam por aqui. Desse programa em diante, e por mais do que uma vez, recebi mensagens de ouvintes que se referem a esse trabalho, ou especificamente à poesia de António Boto, como das que com mais felicidade se transformaram em palavras ditas no Estúdio Raposa. Curiosamente, tal ainda não sucedeu com nenhum outro poeta, porque achei que essas opiniões favoráveis mereciam uma, digamos, por brincadeira, uma compensação. E ela aqui está. Será simplesmente voltar a fazer um programa com António Boto. O poeta de quem Frederico Garcia Lorca disse: "António Boto é o deus da poesia moderna." António Boto nasceu em 1897 no Casal de Concavada, em Abrantes, e viria a falecer em 1959 no Rio de Janeiro. Considerado um dos heróis do lirismo português moderno e conhecido fundamentalmente pela prática da poesia de verso livre, António Boto não descurou na sua produção literária a elegância da composição e a leveza rítmica. As canções de António Boto, publicadas em 1922, pela fugaz editora de Fernando Pessoa, a Olicipo, chegaram mesmo a ser apreendidas, o que em muito contribuiu para a sua classificação como poeta maldito. António Boto é uma figura incontornável na história da literatura portuguesa, assumindo um lugar de destaque no domínio da poesia símbolo, dada a coragem e os riscos que correu ao tornar explícitos desejos inconfessados ou camuflados da sua homossexualidade. Toda a sua poesia, ao falar de amor, sexo ou beleza dos corpos, será sempre dirigida a outro homem. Se passares pelo adro no dia do meu enterro, diz à terra que não coma os anéis do meu cabelo. Já não digo que viesses cobrir de rosas meu rosto, ou que num choro dissesses a qualquer do teu desgosto. Nem te lembro que beijasses meu corpo delgado e belo, mas que sempre me guardasses os anéis do meu cabelo. Não me peças mais canções, porque a cantar vou sofrendo. Sou como as velas do altar, que dão luz e vão morrendo. Se a minha voz conseguisse dissuadir essa frieza, e a tua boca sorrisse, mas sóbria por natureza, não a posso renovar, e o brilho vai-se perdendo. Sou como as velas do altar, que dão luz e vão morrendo. O poema que ouvimos faz parte do livro Canções, obra que Fernando Pessoa definiu como o exemplo máximo de uma nova consciência de aceitar a imperfeição como um ato único e maravilhoso. E continua Fernando Pessoa: "Este hino ao prazer e à beleza física é considerado como a obra mais importante de uma das vozes mais originais e injustamente pouco recordadas na literatura de expressão portuguesa e universal." A biografia de Boto está rodeada de escândalo e controvérsia, e o elogio de contemporâneos como António Machado, Miguel de Unamuno, Camilo Peçanha, Virginia Woolf, Teixeira de Pascoais, Luigi Pirandello, Stefan Zweig e Rudyard Kipling, que o consideraram um dos poetas mais brilhantes do seu tempo. James Joyce chamou-lhe o poeta do amor e da paixão, artista eminentemente ateniense e genial. André Gide disse: "Vejo e sinto no livro As Canções de António Boto a soberana mensagem de um poeta genial e único. Predestinado renovador moderno, com as raízes da Bíblia e dos Evangelhos de um outro Deus." Federico Garcia Lorca, um poeta próximo de António Boto, escreveu: "Mestre, talvez único no mundo, escritor, poeta e artista incomparável." Gabriela Mistral também demonstrou a sua admiração pelo escritor quando escreveu: "Em António Boto, admiro o observador sereno de todas as almas, de todas as vidas, de todos os mundos. Lê-lo é aproximar-nos da perfeição, de nos conhecermos melhor, se o soubermos bem compreender. A maior sensação de beleza foi-me dada pelos extraordinários e tão puros e humildes poemas em soneto, na canção que só ele sabe sentir para escrever." Para Paulo Valéry, ler António Boto era esquecer Homero e ver um novo sol na grande poesia da grande humanidade. E o seu amigo e mentor, Fernando Pessoa, considerava-o o meu maior mestre na poesia. As Cartas Devolvidas são outro famoso trabalho de António Boto. Vamos ouvir três dessas cartas. Ainda bem que nos afastamos. Ainda bem que o fizemos. Eu não podia mais. Era impossível, acredita. Se continuássemos a viver como vivíamos, e mudar dificílimo seria. Se nós desistíssemos desta separação ou deste sacrifício, apartávamos certamente as nossas almas para sempre. Ainda bem que nos afastamos. Ainda bem que o fizemos. Dizes-me na tua carta, relida já 4 vezes, que a tranquilidade da nossa vida vale mais que todas as paixões, que todos os desejos. Tu dás-lhe esse nome, mas para mim tem outro. Sim, chamemos-lhe egoísmo. O teu é sacrificar todos os prazeres para evitar uma dor. És cobarde e comodista. O meu também se chama egoísmo. Porém é egoísmo diferente. É egoísmo ideal. Sacrificar tudo, ainda que o sacrifício possa destruir a minha vida, e essa destruição entristeça para sempre a minha alma. Ah, como nós somos opostos! Tu acabaste para esquecer ou pôr de parte a minha camaradagem. Eu acabei para te lembrar continuamente e para mais te pertencer. Tinha que ser, está bem? A vida é uma sucessão de imagens. Se umas se apagam, há outras que permanecem. Notícias da minha vida? Para quê? O que tu possas imaginar dela talvez tenha mais encanto. Notícias minhas caberiam em 3 palavras. Tento apenas esquecer-te. Eu não devia responder à tua carta. Nem sei dizer porque o faço. Também de que serviria dizer-te? A verdade parece traição àqueles que vivem da mentira. Tentei esclarecer-te, para meu sossego e minha tranquilidade. Esse desagradável mal-entendido que deu origem à nossa frieza atual, tão firme, segundo parece, não quiseste escutar-me. Pouco depois saías, sem me deixar sequer a esmola de uma palavra. Dias passaram, longos dias decorreram, e hoje, a tua carta de 4 linhas vem dizer-me que te arrependes da simpatia que me deste. E num tom seco terminas: que eu, que sou bem diferente daquele que tu julgaras. Nada respondo. Apenas te lembro que a vida é cruel, imensamente cruel. E a sua maior crueldade é não permitir que pessoas da nossa estima possam conhecer a verdade dos nossos pensamentos e a verdade do nosso sentir. Adeus. As grandes paixões são para as grandes almas. Tanto a vida como a obra deste poeta único parece estar delineada por uma emoção. Os seus poemas vão desde a total euforia do prazer à expressão mais patética e dolorosa de todos os aspectos da vida. Vão desde a perca do amor e da fé à observação mais patética, quase barroca, do corpo masculino, desde a descrição de encontros sexuais ao mais completo narcisismo. A sua poesia está cheia de humor, de raiva, de luz, de sexo e, sobretudo, de música. Boto, um dos defensores mais entusiastas do fado, impregnou na sua obra o sabor a mar, a saudade, a nostalgia, esse gosto de humanidade e sensualidade plenas que caracterizam a canção tradicional lisboeta. A poesia de Boto é uma poesia de ingenuidade naturalista, mas sem os recursos simbólicos de um Albert Queiro ou a cultura metafórica e a dispersão de imagens de Mário Sá Carneiro. Boto não teme a promiscuidade poética e na sua obra há rasgos e mensagens de Lorca, Mistral, Pessoa, Rimbaud. Ele, porém, sabe introduzir a sua marca própria. A marca única de um poeta único, um poeta com voz própria. Tenho a certeza de que entre nós tudo acabou. Não há bem que sempre dure, e o meu bem pouco durou. Não levantes os teus braços para de novo cingir a minha carne de seda. Vou deixar-te, vou partir. E se um dia te lembrares dos meus olhos cor de bronze e do meu corpo franzino, acalma a tua sensualidade, bebendo vinho e cantando os versos que te mandei naquela tarde cinzenta. Adeus, quem fica sofre, bem sei, mas sofre mais quem se ausenta. Dois dedos de conversa. Recebi algumas palavras de protesto pela demora do iTunes em atualizar os programas do Estúdio Raposa. É verdade, o iTunes tem andado um bocado para o cabeça no ar. Alterações nas classificações dos podcasts pode ser um motivo, mas daqueles negócios, confesso, não percebo patavina. Porque se percebesse, ia pedir trabalho ao Steve Jobs, um dos meus amigos, como costumo classificá-lo nas fofocas da truca. A par de outro amigo que dá pelo nome de Bill Gates. Dou-me com gente muito interessante, além de terem muito, muito dinheiro. Pergunta-me um ouvinte porque não coloco aqui, no Palavras de Ouro, trabalhos de autores que leio no lugar aos outros. É muito simples, meu caro. Os autores lidos no lugar aos outros ainda não chegaram às estrelas. Logo que as atinjam, passarão por aqui as suas palavras que, então, foram douradas por um editor. Oxalá isso acontecesse. Então, até ao próximo programa. Palavras de Ouro.